Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos Ramon e esse é mais um episódio em que eu vou falar sobre a relação entre educação e inteligência artificial. A ideia hoje aqui é falar sobre citações hipotéticas. Isso é uma coisa estranha, mas quando você usa o ChatGPT, o Copilot da Microsoft, ou o Gemini do Google e pede para ele criar um texto, e talvez você peça para ele mencionar autores, vamos dizer que eu estou escrevendo um texto sobre educação, e eu peço para ele me falar sobre a importância da educação nos dias de hoje, mas eu quero que ele cite Paulo Freire. Ele vai citar o Paulo Freire, mas não necessariamente essa citação vem realmente de um livro. O que ele vai fazer é uma citação hipotética. O que é isso? É uma articulação plausível que imita o estilo de uma citação real. Só que ela não tem uma origem numa fonte verificável. Ele não tirou de um texto. Aí você fala assim, mas o ChatGPT talvez tenha sido treinado com uma quantidade grande de livros e deve ter livros do Paulo Freire. Será que ele não tirou essa citação diretamente de lá? Então, não. Ele vai combinar ideias que ele sabe que são do Paulo Freire numa citação que é igual ao estilo das citações do Paulo Freire. É curioso isso, né? Mas essa capacidade que a inteligência artificial tem de gerar conteúdo que parece autêntico cria um problema para a gente em relação à distinção entre o que é verdadeiro e o que é fabricado. E aí traz uma reflexão para a gente dos desafios que a gente vai ter que lidar em relação à questão da integridade e da credibilidade acadêmica, porque, obviamente, muitas pessoas vão utilizar e já estão usando o ChatGPT para fazer trabalho de TCC, para escrever artigos, para produzir um texto para o mestrado, enfim, esse tipo de coisa. E aí um dos principais desafios dessas citações hipotéticas é a facilidade com que elas são geradas e como elas podem ser incorporadas num trabalho acadêmico. Ela não é aquela feita com a intenção de enganar, isso é importante dizer. Quem programou, quem criou essas ferramentas generativas, não fez isso deliberadamente. Vou fazer aqui um sistema de tal maneira que quando uma pessoa pedir uma citação, aí eu vou inventar uma citação. Não é isso. A tecnologia, ela é criada para estabelecer esse cruzamento de parâmetros em linguagem natural e oferecer um texto que parece um texto humano. Mas não existe em nenhum lugar, por exemplo, você entra lá no site onde você acessa o ChatGPT, em nenhum lugar eles dizem que eles prometem, que eles garantem, que eles oferecem um conteúdo que reflete determinados conhecimentos estabelecidos historicamente. Não tem isso. Esse conteúdo gerado por essa ferramenta, ele não tem um fundamento empírico, um fundamento teórico que sustenta o argumento. Ele é, nesse sentido, ele é muito questionável, mas ele é muito bom em fazer algo que, de novo, parece criado por um humano. Ele é feito para ser organizado dessa forma. E sendo feito para ser organizado dessa forma, ele cria esse desafio, a citação hipotética, né? As citações hipotéticas criam esse desafio para um processo de verificação e validação, que é uma coisa muito importante na pesquisa acadêmica. Quando alguém submete um artigo para uma revista acadêmica, provavelmente essa revista vai utilizar alguma ferramenta antiplágio para identificar se aquele artigo proposto, ele viola essa questão, né? Ou seja, se ele está copiando dados de outros artigos já publicados. E esse tipo de ferramenta é muito útil e necessária para os revisores, editores e para garantir também a viabilidade da publicação daquele artigo daquele pesquisador. Só que no caso do ChatGPT, isso se torna um problema, porque tem a dificuldade de identificação. Essas ferramentas de plágio não consideram o texto do ChatGPT como um plágio, porque ele efetivamente não é. Ele é um texto original, ele é um texto novo. Ele não é um texto copiado de algum lugar, nem mesmo do autor que em tese ele está citando. E aí, vamos imaginar, isso pode influenciar o espaço da própria pesquisa, o espaço do pensamento crítico. Porque se muitas pessoas começarem a utilizar a IA para gerar texto ou para retrabalhar os seus textos e a IA começar a apresentar essas citações hipotéticas de maneira constante, isso vai criar um eco de informação, um eco de ideias. As pessoas vão eventualmente, eu dei o exemplo do Paulo Freire, vão eventualmente começar a citar ideias do Paulo Freire que o Paulo Freire não escreveu. Porque elas leram isso no ChatGPT, dizendo que o Paulo Freire afirmou tal coisa. E isso vai se perpetuar de uma maneira que vai ser impossível de verificar. isso vai ficar muito complicado, porque a base do conhecimento científico acadêmico é você mencionar a fonte de onde você tirou. E eu não vou mencionar o ChatGPT, vou dizer que veio do Paulo Freire. Mas onde no Paulo Freire, entende? Você vai começar a criar uma série de elementos que é parecido quando eu cito um autor que eu tirei de um outro artigo. Eu pego um artigo de uma pessoa que citou o Edgar Morin. Aí eu tiro a citação do Edgar Morin daquele artigo. Mas eu não tenho o artigo mesmo, ou o texto do Edgar Morin. Então eu estou confiando que a pessoa daquele artigo teve acesso a esse texto. Aí eu uso aquele APUD para dizer que veio dali. Só que fazer isso muitas vezes, obviamente, vai criar esse eco de você ter perdido a citação original, que vai lá, talvez nem exista. Com o ChatGPT, isso vai ficar talvez mais comum, vai exigir uma verificação mais rigorosa, vai tornar o processo de validação das práticas de pesquisa, dos artigos, das metodologias de ensino cada vez mais lenta. Isso vai atrasar o conhecimento científico. Olha que coisa curiosa, né? A ferramenta que surge para inovar e para acelerar várias etapas da vida, e vai fazer isso, já está fazendo isso, vai tornar o processo acadêmico-científico mais lento, porque vai exigir mais etapas de verificação. Então, o surgimento de citações hipotéticas, né, presentes nessas ferramentas de IA generativa, gera como uma consequência uma preocupação na comunidade acadêmica, que vai criar mais barreiras para poder aprovar pesquisas, artigos, etc., e o conhecimento vai ficar mais lento. Não é isso que se quer, obviamente. Então, vale a gente pensar um pouquinho quando alguém fala assim, a gente precisa olhar para essas ferramentas e criar uma forma crítica de utilizar, limitar determinadas coisas, né, exigir outras. E muita gente fica contra e fala, não, isso vai atrasar a ciência. Mas como eu estou falando para você, o uso livre e indiscriminado das ferramentas também pode atrasar o conhecimento científico em uma outra medida. Qual é o ponto de equilíbrio? É uma coisa aí que a gente vai ter que descobrir, e não é certamente muito fácil saber como encontrar.